Muito bom dia, senhores deputados. Vamos iniciar a nossa reunião de comissão. Antes de colocar aqui uma questão à vossa, tenho que colocar uma questão à vossa consideração. O senhor deputado Gabriel Mitar Ribeiro solicitou à mesa que a sua intervenção no ponto 2.1 fosse gravada em vídeo. E, portanto, eu tenho que colocar a ponto 2. O senhor deputado disse que era o ponto 1, mas será no ponto 2, é sobre Moçambique, não é? Pronto, é no ponto 2. Tenho que colocar à consideração da Comissão esta situação, porque... PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia e bom dia a todos os colegas. Uma questão de princípio, não. O PSD nunca abriria-se essa exceção, não vai ser agora.
Sr. Deputado.
Sr. Presidente, também da nossa parte não vemos nenhuma razão para que se abra este precedente. É uma questão de princípio. As sessões, as únicas sessões que nós temos que são gravadas por filme são aquelas em que são audições ou que são aquelas estabelecidas previamente. Se não vamos abrir agora este precedente, abrimos um precedente para o futuro e eu acho que isso não faz sentido.
Muito obrigado. Restantes grupos parlamentares. E ele?
Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Eu só não percebi se é pelos meios da Assembleia da República ou são meios próprios do Grupo
Parlamentar. São meios próprios do Chega.
Bom, também não me choca.
Senhora Deputada?
Sim, também não tenho grandes sentimentos em relação a esta matéria. Sendo pelos próprios e sendo circunscrita à intervenção do Senhor Deputado. Não...
Deputado Rui Tavares? Deputado Rui Tavares?
Devo confessar que não, sem tempo para refletir acerca de um assunto deste e sem saber exatamente que precedentes é que estamos a abrir, oferece-me apenas dizer uma coisa, que é que um pedido deste deveria ser feito com mais tempo para podermos avaliá-lo bem. Em princípio, também estou como o deputado Rodrigo Saraiva e a deputada Marisa Matias, que não vejo problema em que com o computador o senhor deputado grave, mas que se começamos a todos querer fazer intervenções para o YouTube e a trazer equipas de filmagem, isto pode ficar ingerível do ponto de vista prático. Portanto, não podem considerar isto uma abstenção, não inviabiliza, mas gostaria que tivéssemos tido mais tempo para refletir acerca disto.
Deputado Gabriel Mitar Ribeiro.
É uma honra estar nesta comissão pela primeira vez.
Tem que ligar o microfone, não ouvi.
Está ligado? Está.
É este barulho que incomoda, peço desculpa.
Já me estão a ouvir? Estava a dizer que é uma honra estar pela primeira vez nesta comissão. Sou do Sr. Presidente e todos os deputados. Eu não queria causar nenhum incidente, até porque a matéria é sensível. Recebi logo a nota de colocar no YouTube. Enfim, mas também, se não há consenso, eu desisto já do pedido.
Teria de haver consenso em todos os grupos parlamentares,
sim, não faço mais qualquer insistência, termino por aqui, já vi que não há consenso da parte do PS e do PSD, cada um assume as suas posições e retiro o pedido.
Muito bem. Eu vou pedir só que aguardemos 2 a 5 minutos para resolvermos este problema, que começa a ser impossível gerir a reunião dessa forma.
E os microfones não estão a falar como deveria.
Aquilo que não requer uma votação formal é só apresentação. Se todos concordassem isso, dávamos prioridade àquilo que precisa da nossa presença para votar.
Tem que haver consenso em relação a isso, porque é uma grande alteração, não é? Temos uma agenda, enfim, relativamente extensa. Mas se houver consenso dos grupos parlamentares, por mim, perfeito. Quer dizer, não tenho... Okay. Isso só depende de vós.
Sr. Presidente, também... Também uma sugestão, Sr. Presidente, que era sobre a questão de Moçambique. Todos os partidos fazem a apresentação dos seus projetos de solução, mas a discussão fazíamos só no final. Ou seja, para não estarmos a fazer ponto por ponto.
Sim, sim, mas vamos fazer assim. Sim, sim, vamos unir, portanto, fazem-se as apresentações e depois faz-se a discussão. Sim, sim. Sim, sim, por tema, exatamente. Sim, sim. Há uma questão que podemos ir tratando, que tem a ver com o facto de terem baixado ontem, ao final da tarde, projetos de resolução da IEL e do PAN, e que podemos já tratar de ouvir o grupo parlamentar proponente em relação à discussão em comissão ou em plenário. Portanto, o projeto de resolução da IEL que recomenda ao Governo que promova no Plano Internacional de Defesa da Democracia, dos Direitos Humanos e do Estado de Direito na Geórgia em comissão. O PAN não está representado, portanto, eu enxertei esta situação no primeiro ponto, as informações gerais, para ficar já tratado, porque, como sabem, isto não consta do número 2 da ordem de trabalhos, porque não baixou com 24 horas de antecedência, modus operandi desta comissão, fazê-lo dessa forma. Portanto, o projeto de resolução da IEL será discutido em comissão e do PAN aguardaremos a pronúncia da senhora deputada Inês Sousa Rial. Senhores deputados, vamos avançar, mesmo com este barulho, com este incômodo. O meu micro está a funcionar, não sei se os vossos... Podemos fazer um teste?
Sim.
É melhor avançarmos até pelas considerações que...
Se estiver ligado esse, acho que todos estão. Há bocado não está.
Não, o meu está ligado.
Assim?
Não.
Não funciona na mesma.
Vamos avançar.
Ponto 4, não é?
Portanto, passamos diretamente para o ponto 4.
Sr. Presidente, só uma nota. Eu também preciso sair mesmo, é um quarto para o meio-dia, porque temos o almoço.
Não ouvi, Sr. Deputado.
Eu também preciso sair, é um quarto para o meio-dia, do primeiro ponto, porque temos o almoço com o Sr. Presidente.
Vamos lá ver. Uma coisa é nós facilitarmos a alteração da ordem de trabalhos para que todos possam participar e votar. Eu não posso fazer isto à la carte. Temos que criar aqui vamos tentar ser o mais rápido possível, também depende dos seus deputados. Portanto, vamos começar pelo ponto 4, apresentação, discussão e votação do projeto de voto 396 do Partido Socialista de congratulação pela atribuição a António Costa do Prémio da Paz da Unesco. Tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Rebelo.
Sim, exatamente, é mesmo isso, Sr. Presidente. O texto fala por si, além de que, em bom rigor, este voto até esteve para ser discutido e aprovado ainda antes mesmo da discussão do Orçamento de Estado, mas enfim, escapou aos serviços e acabou por não ser incluído na última ordem de trabalhos da reunião antes do processo orçamental, mas de facto o texto fala por si. Agora, pode parecer um bocadinho extemporâneo, mas de facto já cá estava há uns tempos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Extemporâneo não é, há sempre tempo de celebrar a paz, portanto. Algum grupo parlamentar quer... Sr. Deputado Regina Bastos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os colegas. O grupo parlamentar do PSD acompanha o voto. conhece o trajeto e todos conhecemos o trajeto de António Costa e a sua, o seu percurso político, quer no governo, quer fora do governo, quer como primeiro-ministro, desejamos agora que, como Presidente do Conselho Europeu, tenha realmente a oportunidade de contribuir para a paz, sobretudo para a paz que afeta o continente europeu. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Magno.
Obrigado, Sr. Presidente. Entendemos que não há fundamento na vida de António Costa para um prêmio da paz, pelo que eu proporia perguntar ao PS quais as ações de peso, efetivamente, em função dessa mesma paz, motivam o voto e o próprio prêmio, e, na sequência, dá uma abstenção. Obrigado, Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em relação aos critérios do prémio, terá que perguntar à Unesco, mas não sei se o Partido Socialista quer fazer alguma consideração em relação a isto.
Era justamente isso, Sr. Presidente. Nós só nos congratulamos pela Unesco ter resolvido atribuir este prémio. Portanto, a Unesco saberá responder melhor do que qualquer aqui presente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções neste ponto? Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado este voto, este projeto de voto do Partido Socialista. Passamos então para o ponto 5, com a abstenção de Chega, sim. Passamos então para o ponto 5, apresentação, discussão e votação dos seguintes projetos de voto. Dou já imediato a palavra à iniciativa, ao LIVRE, deputado Rui Tavares, projeto de voto número 424, solidariedade com o povo de Moçambique na sequência das eleições presidenciais. Sr. Deputado Rui Tavares, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu aqui também, como o voto é, aliás, muito semelhante a outros que já foram apresentados nesta casa sobre o mesmo tema, que é uma preocupação comum de todos, vou escusar-me a fazer uma argumentação muito longa. Acho que toda a gente tem o texto disponível e poderá votar, e, portanto, ficarei por aqui mesmo, a não ser que haja alguma pergunta ou comentário que alguém queira fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções, eu ia dar a palavra ao PCP, mas não está, e, portanto, vou perguntar aos grupos parlamentares se têm alguma consideração a fazer sobre este projeto de voto do LIVRE. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Bom dia a todos os colegas. A nossa única questão relativamente a estes dois projetos de voto é que, sendo eles, tanto nos considerandos como também na parte resolutiva, muito idênticos, a prática que tem sido seguida na nossa comissão é de haver uma fusão, se os partidos estiverem de acordo, para que não haja dois votos do mesmo teor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, mas não está cá o Partido Comunista, portanto, ainda não sabe se se querem fundir. Caso continuem separados, nós temos dois sentidos diferentes de voto, a favor do LIVRE, a abstenção do Partido Comunista. Portanto, não havendo a fusão, porque não é o Partido Comunista, nós já estamos a falar dos dois.
O Presidente tinha falado sobre a metodologia ia ser desta forma. Nós temos que votá-los individualmente e depois podemos convidar os grupos parlamentares muito proponentes bem. A fundir num texto comum.
A posição do PS é a favor do voto do LIVRE.
Vamos votar. Há mais intervenções? Pronto, então vamos votar o projeto de voto do LIVRE, de solidariedade com o povo de Moçambique na sequência das eleições presidenciais. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Chega, Absteve-se ou votou contra? Com a abstenção do Chega. Projeto de voto número 452 do Partido Comunista Português de solidariedade com o povo moçambicano e de respeito pela soberania e independência da República de Moçambique. Quem vota contra? IEL. Quem se abstém? PSD. O resto votam a favor. Aprovado também. E passamos, não está aqui o PCP, eu ia pedir para, com esta diferença de votos, acredito que não se possa fundir, que não se possam fundir os votos, portanto, foram votados em separado e aprovados em separado. Passamos ao ponto 6, apresentação, discussão e votação também de mais projetos de voto. O número 425, também do LIVRE, pela aprovação pelo Knesset de legislação que impede a prestação de assistência humanitária pela Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no próximo Oriente, a UNRWA. Portanto, tenha a bondade de ser deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui sim farei uma intervenção. Procurarei que seja curta, mas é um tema que tem provocado maiores divisões no debate público internacional e que tem este lado, assumidamente inusitado da nossa parte, de ser um Parlamento a fazer um reparo, uma crítica, uma censura até a outro Parlamento, no caso o Knesset, o Parlamento do Estado de Israel. Tem isso a ver com o voto ou a legislação aprovada no Knesset que torna praticamente impossível a UNRWA, que é a Agência das Nações Unidas, que tem a tutela específica dos refugiados da Palestina, de 1948 em diante, e cujo trabalho fica praticamente impossibilitado nos territórios que estão sob o controle de Israel, e aqui preocupa, acima de tudo, os territórios que estão sob controle, que sob o direito internacional é considerado ilegal de Israel, ou seja, de ocupação e colonização. A UNRWA é uma agência das Nações Unidas que tem, como outras agências das Nações Unidas, uma supervisão ao seu trabalho e um acompanhamento do seu trabalho que é feito pelos Estados que são membros das Nações Unidas. No entanto, ela tem sido alvo de uma campanha de descredibilização e até diabolização há bastante tempo. Ao colocarmos contra essa campanha de diabolização e descredibilização que depois leva a que legislação deste tipo tenha, enfim, apoio social não só no Estado de Israel, mas também pelo mundo fora, não estamos a dizer que a UNRWA seja uma agência perfeita ou que tudo o que a UNRWA faça em condições muito difíceis seja perfeitamente feito, até porque é difícil tomar decisões no terreno. E quando se é uma agência que está há décadas com refugiados palestinianos e trabalhando com as pessoas, há, enfim, não há a possibilidade da UNRWA saber exatamente o que é que todas essas pessoas pensam, acham ou virão a fazer no futuro, mas estas são as condições de trabalho de muitas agências das Nações Unidas pelo mundo todo e choca bastante que tenha havido uma campanha completamente identificada e individualizada na UNRWA. De forma que é muito importante que a comunidade internacional saiba sair em defesa de instituições internacionais quando isso é necessário. Em geral, diz-nos a história que quando Estados em conflito procuram descredibilizar o árbitro, ou seja, a comunidade internacional, as Nações Unidas neste caso, é porque precisam que o árbitro não esteja no terreno. Isso nunca é pelas melhores razões. Temos, aliás, já razões bastante fundadas para crer, pelo que se tem passado no último ano, que há ações por parte do Estado de Israel que vão muito para lá daquilo que o direito internacional permite a qualquer Estado, em situação idêntica, e, portanto, achamos que é importante que a Assembleia da República condene a aprovação desta legislação e que defenda o direito da comunidade internacional e desta Agência das Nações Unidas, em particular, a desenvolver o seu trabalho. Lembrem-se do que é que diríamos a qualquer outra situação, é que qualquer agência das Nações Unidas que estivesse impossibilitada a fazer o seu trabalho por uma potência beligerante, fosse entre a Rússia e a Ucrânia, fosse entre o Sudão e o Sudão do Sul, o Ruanda, ou onde quer que fosse. A ação teria que ser de procurar que a comunidade internacional defendesse aqueles que mandatou para fazerem este tipo de trabalho e não os abandonar. Pronto, é este o sentido do nosso voto e estamos abertos a sugestões, de alguma fraseologia que seja necessário afinar para podermos ter um consenso mais amplo, mas achamos que é importante defender a UNRWA e conter a campanha de diabolização que contra esta agência tem sido desenvolvida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Marisa Matias para apresentar o projeto de voto número 428, Bloco de Esquerda, de condenação pela decisão de Israel de declarar a organização terrorista à Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos, com vista à proibição da sua atividade humanitária. Sendo um tema conexo, vamos apresentar todos os projetos de voto e depois abrimos a discussão aos grupos parlamentares. Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. O projeto de voto do Bloco de Esquerda vai no mesmo sentido que foi apresentado agora pelo deputado Rui Tavares e, portanto, desde logo começo por dizer que apoio aquilo que acabou de ser dito e, portanto, não vou repetir, ou seja, subscrevo na íntegra o que foi dito pelo deputado Rui Tavares e queria acrescentar apenas algumas notas. A UNRWA, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos, é a primeira que foi criada com este estatuto, tem operado há muitos anos e tem sido literalmente a fronteira entre a vida e a morte para milhões de refugiados palestinianos. A UNRWA é muito mais do que uma acusação que a ser feita precisa de ser verificada e a informação que temos é que, de facto, as Nações Unidas, elas próprias, se apressaram em desmentir essas acusações. Mas, indo para além dessa questão, a UNRWA, de facto, presta serviço não apenas em Gaza, mas presta serviço também na Cisjordânia, presta serviço na Jordânia, presta serviço no Líbano. E, como digo, a UNRWA tem sido responsável por permitir chegar a tanta gente bens tão básicos como água potável ou medicamentos. É também a UNRWA que tem sido responsável pela vacinação e a manutenção, até há bem pouco tempo, na totalidade. Agora percebemos que em Gaza houve uma reincidência da poliomielite, mas a erradicação de doenças e em contexto de guerra e de fragilidade. E por isso, esta decisão do Knesset é uma decisão que tem em vista dificultar o trabalho desta agência humanitária e impedir o seu trabalho concreto em Gaza, onde é a única barreira aí mesmo entre a vida e a morte, obviamente, ter como consequência a redução do financiamento desta agência. Nós entendemos que esse trabalho deve prosseguir, que não devemos aceitar e, por isso, devemos condenar a decisão de Israel ao declarar a organização terrorista, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos. A consequência, como digo, é a proibição da sua atividade humanitária e, por isso, devemos condenar. É uma agência e o trabalho de décadas e de centenas de pessoas, trabalhadores humanitários, que está, centenas, milhares, que está a ser posta em causa e não podemos aceitar isso de nenhuma forma. E pronto, é nesse sentido, e saudamos, aliás, o que foram as palavras do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros ontem na audiência nesta comissão, também reiterar não só o papel importante da UNRWA e da continuidade do seu trabalho, mas como a própria decisão do governo português em aumentar em 650 mil euros o financiamento desta agência. Acho que é esse o sentido da nossa intervenção e que deve continuar a ser, e portanto este voto é nesse sentido também.
Muito obrigado, senhora deputada. Passo agora a palavra ao Partido Socialista para a apresentação do projeto de voto número 431, de condenação pela designação por Israel da UNRWA como organização terrorista. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado, Sr. Presidente. A nossa intervenção vai no mesmo sentido da que foi feita pelo LIVRE, pelo Bloco de Esquerda. Consideramos que é verdadeiramente um absurdo que uma agência das Nações Unidas de apoio aos refugiados possa ser considerada uma organização terrorista, sobretudo tratando-se de uma agência que tem um papel verdadeiramente fundamental, que é o único que pode ser prestado àquelas populações que estão em absoluta carência, que estão efetivamente entre a vida e a morte. Há um fio muito ténue que separa a existência destas pessoas e, portanto, a agência tem a sua existência, a existência da agência decorre da aplicação da Carta das Nações Unidas e, portanto, dos valores que constam dos princípios fundadores das Nações Unidas e, apesar da agência ter muitas dificuldades, mesmo assim ainda é a única organização internacional a que consegue prestar assistência de uma maneira geral, através das suas diversas agências, em muitas partes do mundo e em relativamente a muitas situações, inúmeras populações em carência. E fragilizar e desacreditar as agências das Nações Unidas é uma forma de desacreditar também as Nações Unidas. Isso é subtrair ao mundo uma necessidade de ética que ele absolutamente precisa nos tempos de hoje. Retirar a agência dos territórios equivale a deixar populações sem assistência. Estamos a falar de populações palestinianas que vivem na maior das precariedades e que muito provavelmente poderão sucumbir muito mais rapidamente e muito mais facilmente sem este apoio fundamental da agência. Portanto, nós associamos àquilo que foi dito e àquilo que está escrito também nos outros votos, e também da mesma maneira que julgamos que há condições para podermos fazer uma fusão da parte resolutiva, porque o propósito é exatamente o mesmo, não há divergência relativamente às posições entre os três grupos parlamentares que apresentaram voto. Portanto, se os nossos colegas do LIVRE e do Bloco de Esquerda estiverem de acordo, também sugerimos que possa haver uma fusão da parte resolutiva para termos um voto único da nossa comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Abro agora a discussão sobre estes projetos de voto que têm tema conexo a todos os grupos parlamentares. Deputado Manuel Magno, chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Chega é naturalmente muito sensível ao sofrimento das populações civis que sofrem as consequências dos conflitos armados, seja em Gaza, seja na Ucrânia, seja na Síria e em outros focos de tensão. Parece-nos de extrema importância que todas as comunidades afetadas possam ser garantida a ajuda monetária necessária. Feitas estas ressalvas iniciais, o que não podemos fazer é ignorar as alegações, que julgamos sérias e fundamentadas, de colaboração entre numerosos colaboradores da UNRWA e o Hamas. Perante esses problemas gravíssimos que a UNRWA não soube resolver até o momento, a decisão de Israel de vedar a organização, o acesso a Gaza e substituí-la por outros organismos da ONU no apoio aos refugiados é, no mínimo, compreensível. O Chega vai abster-se na votação do projeto do LIVRE e votará contra os projetos do Bloco de Esquerda e do PS. Obrigado, Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra do Sr. Deputado Bruno Ventura.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, sobre os votos aqui apresentados, estamos a tratar de uma decisão do Knesset e em larga medida estamos a abrir aqui uma exceção, porque nós nesta comissão normalmente não condenamos decisões de outros parlamentos que são soberanos nas suas decisões. Fazemo-lo porque a decisão do Knesset, que já agora teve a aprovação de 75% dos presentes, entre os quais o congénero do Partido Socialista em Israel, a decisão do Knesset tem implicação para além do território israelita e, portanto, faz sentido a exceção ser aberta. Faria apenas aqui um apelo, o PSD votará a favor destes projetos e já explicarei porquê. Fazia apenas um apelo na parte resolutiva, se entenderem considerar que, em vez de condenar a decisão do Parlamento, é lamentar a decisão do Parlamento israelita, se entenderem aceitar. Quanto ao que... Porquê que votaremos a favor? Agora aqui as considerações políticas. Eu acho que isto é um erro, parece-nos que é um erro político do legislador israelita, por uma razão que tem muita força, que é a classificação de uma agência humanitária como organização terrorista coloca a UNRWA ao mesmo nível de organizações como o Hamas e o Hezbollah. E, portanto, nós nunca na vida poderíamos concordar com uma decisão ou apoiar uma decisão desta natureza. Em segundo lugar, porque, como referiu a deputada Marisa Matias, nós reconhecemos isso, já fizemos este debate no passado, a UNRWA presta serviços não ao nível do transporte, porque aí a taxa de transporte de bens essenciais é equiparada a outras ONGs, mas do ponto de vista da distribuição, em alguns locais onde mais ninguém está, e a deputada Marisa Matias tem toda a razão nisto, depende a vida e a morte de muitas crianças. E, portanto, e aqui confundir a parte pelo todo é um erro grosseiro. A parte que nos pode trazer aqui um pouco de divergência é sobre a importância e o nível de infiltração que esta agência foi sujeita. Eu recordo alguns dados. Em 29 de janeiro de 2024, 10 dos maiores doadores desta agência suspenderam o financiamento desta agência. entre os quais, por exemplo, a Alemanha, liderada por um chanceler socialista. É verdade que retomaram em julho, mas retomaram porque as Nações Unidas iniciaram um processo de averiguação sobre o nível de infiltração desta agência. O PSD tem aqui uma postura equilibrada. Como é óbvio, bateu sempre pelo cessar-fogo para garantir assistência humanitária às vidas civis que, infelizmente, dela necessitam. Mas, da mesma forma que temos este posicionamento político, não achamos que o branqueamento desta infiltração seja a melhor forma de lidar com este problema. Uma organização humanitária, quanto a nós, deve ter nos seus procedimentos uma blindagem muito grande em relação a este tipo de infiltração. E, por essa razão, e pela razão de estarmos a abordar a decisão de um outro Parlamento, apresentaremos uma declaração de voto, mas votaremos a favor. Deixamos apenas o apelo para que considerem a utilização da expressão lamentar a decisão do Parlamento israelita em vez de condenar a decisão do Parlamento israelita. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Ventura. Mais intervenções? Não havendo intervenções, passamos à votação. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Eu acho que nós temos aqui duas questões que resolver. Em primeiro lugar, temos que saber qual é o destino da nossa sugestão de haver uma fusão das três partes resolutivas.
Só depois de votação é que da votação é que eu posso perceber se há condições para fusão ou não, Sr. Deputado. Não sei, está bem, mas temos que votar, é um ato formal ao qual não podemos fugir. Passamos à votação, Srs. Deputados. Projeto de voto número 425, do Partido Livre, pela aprovação, pelo Knesset, de legislação que impede a prestação de assistência humanitária pela UNRWA. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria. Projeto de voto número 428, Bloco de Esquerda, com a mesma temática conexa. Quem vota contra? Partido Chega. Quem se abstém? Aprovado por maioria igualmente. Projeto de voto número 431 do Partido Socialista de condenação pela designação por Israel da UNRWA como organização terrorista. Quem vota contra? Partido Chega. Quem se abstém? Aprovado também por maioria. Agora sim, Sr. Deputado, podemos perceber como é que vão fundir e quem é que é o deputado que fica, ou o grupo parlamentar que fica responsável por essa proposta de voto. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Exatamente, Sr. Presidente. Portanto, há estas duas questões. Por um lado, a fusão. Nós podemos fazer esse trabalho. E, por outro lado, relativamente à sugestão que foi apresentada pelo PSD, eu não sei qual é a posição dos nossos colegas do Bloco de Esquerda e do Livre, sobre de substituir a palavra condenação na parte resolutiva por lamento. É só a parte resolutiva que interessa, de resto. Mas a nossa posição não é favorável a que substituamos a condenação por um lamento. Compreendemos que não é prática fazer a condenação de outros parlamentos, mas nós estamos numa circunstância muito particular. O nível de destruição e o nível do drama humanitário que se vive na faixa de Gaza e também na Cisjordânia, numa outra dimensão, não nos deixam margem para estarmos com algum tipo de contemplação relativamente àquilo que está a passar. E, portanto, a nossa posição é esta relativamente a esse aspecto. Não sei o que os deputados Rui Tavares e Marisa Matias pensam sobre o assunto.
A mesma posição, quer dizer, condenar transporta uma força moral de repreensão que é diferente de lamentar. Lamenta-se uma coisa que ocorre, mesmo que não tenha sido decidida por alguém, como uma intempérie, condena-se quando se procura repreender ou criticar ou censurar uma ação, uma decisão que outrem tomou e, portanto, é que é o mais adequado. Quando muito poderíamos aceitar mudar para deplorar ou uma coisa assim, mas se calhar a força moral ainda ficava mais acentuada. E de acordo com a sugestão de fazer um texto de fusão e que o PS o possa fazer, por nós não temos objeção.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Eu tenho que perguntar ao Partido Social Democrata, tendo aprovado o voto, se, havendo um texto fundido em que não há alteração da palavra que pediram, se mantém o sentido de voto, porque senão o texto não dá para fundir. Este é o meu entendimento. Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aquilo que nós sugerimos é, nós vamos entregar uma declaração de voto. mas que fique já em ata aquilo que foi dito na nossa intervenção inicial sobre o tema. Ou seja, o PSD tem como princípio nunca condenar decisões soberanas de parlamentos democraticamente eleitos. Isto para nós é um princípio. Neste caso, e como disse o deputado Pedro Ventura, estamos a falar de uma questão de uma agência das Nações Unidas e de uma intervenção fora do território de jurisdição do Parlamento israelita. E só por aí é que nós somos sensíveis a estes votos. Mas também que fique em ata que nós sugerimos que é preferível, em vez de ser condenamos, ser lamentamos. Nós estamos a falar de um Parlamento democraticamente eleito. E, aliás, penso que deve ser o único Parlamento democraticamente eleito na região. Portanto, mais uma responsabilidade para da nossa parte. Mas que isto fique em ata. Como é evidente, também somos sensíveis à questão que motiva este voto. Mas que isto fique exatamente, ipsis verbis, como foi aqui anunciado, em ata.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Avançaremos então para a junção destes projetos de voto, com essa indicação. A ata será transparente, naturalmente, e com a declaração de voto, penso que o Grupo Parlamentar do PSD ficará salvaguardado. Deputada Marisa Matias.
Desculpe lá, Sr. Presidente, é só uma notinha. Eu percebo, e não é pôr em causa que é um Parlamento democraticamente eleito, sabemos todos, mas não é o único na região, apesar de tudo. Há a Jordânia, há o Líbano, há tantos outros países onde há eleições que são verificadas, com missões de observação eleitoral e que são valorizadas. E, portanto, não, é verdade, Sr. Deputado, peço desculpa, não é o único na região, há outros.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Peço ao Partido Social Democrata que faça chegar, entretanto, a declaração de voto. Podemos avançar. Avançamos para o ponto 7. Tivemos agora a informação que o CDS-PP pede o adiamento do ponto 7 e não estando, penso que é consensual essa situação. E avançamos de imediato também para o ponto 8, apresentação, discussão e votação do projeto de voto 435 da Iniciativa Liberal, de saudação pelos 35 anos da queda do Muro de Berlim. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudarmos a queda do Muro de Berlim quase que deveria ser um proforme desta Casa, todos os anos. Mas este voto ganha uma relevância atual, não por ser apenas uma data redonda e simbólica, como os 35 anos, mas como um símbolo maior da nossa história, como um grande momento de liberdade e de democracia. Aos 35 anos, infelizmente, as pessoas percebem, felizmente ou infelizmente, pois depende do que está por trás, mas as pessoas percebem que, de facto, a democracia e a liberdade não são adquiridas e temos que lutar por elas todos os dias e, por isso, este voto ganha ainda mais preponderância. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Abro agora a discussão aos restantes grupos parlamentares. Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, o Partido Social Democrata acompanha este voto com a sua oportunidade e, como disse o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, uma oportunidade cada vez maior, porque, de facto, estamos a ser cada vez mais atingidos por regressões que pensávamos que não seriam possíveis há 35 anos. E, naturalmente, trazer então a Europa de Leste para a democracia, para a liberdade, deve ser festejada, mas mais do que festejada, estar sempre presente na nossa agenda. Portanto, é muito oportuno este voto e congratulamos naturalmente a Iniciativa Liberal.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Tem a palavra o Sr. Deputado Chega, Manuel Magno.
Obrigado, Sr. Presidente. A queda do Muro de Berlim abriu caminho ao desaparecimento da Cortina de Ferro, preconizada e profetizada por Churchill, e que, por muitas décadas, ela dividiu a Alemanha e a Europa em duas. Foi o fim de um despotismo que, por mais de 40 anos, prendeu milhões de dezenas de europeus à miséria e ao cincentismo do comunismo. O Chega vota, evidentemente, a favor desse projeto do IELI. Mais importante ainda nesses dias em que a sombra de novos projetos liberticidas se vai espalhando sobre o mundo e sobre a Europa. Muito obrigado, Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Apenas para dizer que acompanhamos o voto da Iniciativa Liberal.
Assim sendo, aprovado por unanimidade, passamos ao ponto 9. Apresentação, discussão e votação do projeto de voto 436, também da Iniciativa Liberal, de condenação aos ataques antissemitas e à violência em Amsterdão contra cidadãos israelitas. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mesmo algumas pessoas que, quando foi estes acontecimentos, defenderam ou indicaram que o início destes tumultos até teriam sido promovidos pelos israelitas que estavam e os judeus que estavam presentes em Amsterdão para ver o jogo, mesmo essas pessoas acho que depois podem reconhecer que tudo aquilo que aconteceu posteriormente ganhou uma dimensão e uma escala que ultrapassa uma mera cena de pancadaria entre adeptos de futebol. Aquilo que aconteceu extravasou qualquer coisa de violência entre adeptos de futebol, ganham mesmo traços de antissemitismo e isso é inaceitável e por isso este voto se justifica.
Muito obrigado pela sua capacidade de síntese, deputado Rodrigo Saraiva. Abro agora a discussão dos grupos parlamentares. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós ficamos de alguma maneira surpreendidos com a apresentação de um voto desta natureza, sabendo qual é a origem destes tumultos que houve em Amsterdão. E sabendo também qual é a natureza deste grupo de hooligans, do Maccabi Fanatics, que é assim como eles se chamam, que são assumidamente racistas e que regularmente, quando participam em jogos de futebol, costumam causar tumultos desta natureza. Com a agravante de terem iniciado as hostilidades, no sentido em que diziam coisas que são absolutamente inaceitáveis, como sabem porque é que não há escolas, porque já não há crianças, e outras expressões sobre a forma como as forças israelitas de defesa têm morto, assassinado os cidadãos palestinianos neste contexto de guerra. Por se tratar de uma versão absolutamente manipulada da realidade e distorcida, porque jamais se poderá utilizar de forma tão leviana como é utilizada neste voto uma aproximação entre a noite de cristal e aquilo que se passou em Amsterdão. Quer dizer, isto é utilizar os factos da história mais dramáticos de uma maneira absolutamente leviana, diria mesmo. E, portanto, por nós vivermos um tempo em que a verdade dos factos exige de nós um rigor na apreciação da realidade, nós não podemos acompanhar este voto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Magno.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O recrudescimento do antissemitismo na Europa e no mundo é um mal absoluto e que deve preocupar-nos a todos. As cenas de violência em lugar em Amsterdão e a que se reporta este projeto da Iniciativa Liberal recordam-nos de algumas das páginas mais negras da história da Europa e não podem, por isso, deixar de merecer censura geral. O Chega votará favoravelmente a esse texto e saúda a Iniciativa Liberal por apresentá-lo. Obrigado, Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Ventura.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, para nós antissemitismo é antissemitismo. E factos são factos. E houve actos de violência comprovados por vídeo, ódio direcionado a cidadãos israelitas marcados como judeus. E, portanto, acompanhamos com toda a humanidade este voto.
Obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, vamos então votar. Afinal, lá, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Só muito brevemente. É só para lamentar e para mostrar a nossa consternação perante este tipo de posições que denotam, ainda ontem o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros falou na compaixão relativamente àquelas pessoas. E eu acho que nós estamos a perder um bocado o sentido da humanidade, mesmo quando nestas coisas pequenas. Porque é claro que nós, todos nós, combatemos o antissemitismo, ele deve ser combatido, mas não devemos, em circunstância nenhuma, ceder a este tipo de transformações da realidade. E, portanto, é só parlamentar e para mostrar até uma profunda tristeza pela forma como certos temas tão importantes, com uma dimensão humana tão importante, são completamente abalroados por posições desta natureza.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Ventura.
Só para clarificar, não fazendo minhas as minhas palavras, falando aqui de um populista, que é o rei William Alexander dos Países Baixos, ler a declaração dele. Falhámos à comunidade judaica dos Países Baixos durante a Segunda Guerra Mundial e na noite passada falhámos novamente. Isto não são declarações de deputados do PSD, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Podemos passar à votação ou vamos continuar com a discussão? Votação. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? Este voto foi aprovado com os votos da Iniciativa Liberal, Chega e do Partido Social Democrata. Vamos avançar para o ponto 10, apresentação, discussão e votação. Projeto de voto número 438, também da IEL, de protesto contra a interferência russa no processo eleitoral e a repressão aos manifestantes da Geórgia. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou roubar muito tempo, até porque nós também, como o Sr. Presidente disse no início da reunião, já apresentámos um projeto de resolução com recomendações ao Governo e acho que nesse dia que debatermos aqui na Comissão o projeto de resolução poderemos detalhar mais aquilo que se passa, ou seja, os próximos passos, e é sobre próximos passos que até nos devemos investir mais tempo. Aqui, acho que há mesmo um protesto, que desta vez é na Geórgia, nós já falámos disto na Moldávia, e vamos, infelizmente, voltar a falar de interferências russas ou até de outras autocracias e ditaduras por esses países, que uns que são democracias, outros que procuram ser democracias, e no caso da Geórgia, que estava com um caminho muito bem encaminhado numa aproximação àquilo que é o espaço europeu, e temos neste momento a Rússia e uns fantoches que... Alguns são fantoches, outros é mesmo por receio, por medo, é o que é, que estão a travar o caminho da Geórgia junto à democracia e àquilo que é o modo de vida dos europeus. E, portanto, acho que nós temos que protestar e mostrar o nosso repúdio por aquilo que está a acontecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Vamos agora, então, ouvir os grupos parlamentares. Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar este voto, muito oportuno, da Iniciativa Liberal. O Partido Social Democrata, de facto, tem acompanhado com grande preocupação o que se passa na Geórgia. Reconhecemos, e todos os factos apontam para isso, para uma ingerência externa, nomeadamente da Rússia, em todo o processo eleitoral recente na Geórgia. O texto da Iniciativa Liberal é muito completo, traz-nos, aliás, dados que não deixam dúvidas, sejam as denúncias feitas por observadores internacionais, como também denúncias feitas por instituições da própria Geórgia, em que fala claramente em fraude eleitoral. É profundamente lamentável, ainda por cima, que o governo, o novo governo da Geórgia e o novo parlamento da Geórgia estejam a adotar para o país legislação exatamente idêntica à da Rússia, quanto ao que se refere a meios de apoio externos a instituições da Geórgia. Exatamente igual àquilo que foi adotado na Rússia. E, naturalmente, isso é profundamente preocupante. É à Geórgia, é à Roménia, é à Moldávia, portanto, são países que estão a ser vítimas da interferência russa de uma forma muito clara. Na parte resolutiva, o voto de Iniciativa Liberal é muito claro, condena a interferência, condena as práticas fraudulentas, exatamente aquilo que nós também condenamos. Portanto, acompanhamos o voto naturalmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para dizer apenas que acompanhamos o voto de Iniciativa Liberal.
Bom, ouvir agora o Chega, a indicação de voto, porque assim passamos já à votação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na verdade, é também para cumprimentar e saudar esse projeto do IEL e dizer que votaremos favoravelmente.
Assim sendo, não havendo mais intervenções, está aprovado por unanimidade. Voltamos agora atrás, portanto, terminamos o ponto 10 antes, e não vou continuar para o ponto 11 porque alteramos, como sabem, a ordem de trabalhos. E, portanto, passo para o ponto 2, apresentação e discussão dos projetos de resolução. Portanto, temos aqui, isto foi adiado pelo PCP, a pedido do Grupo Parlamentar do PCP na reunião de 11 de dezembro, e, portanto, vamos hoje apresentar e discutir estes projetos de resolução, o primeiro do Grupo Parlamentar do Chega, número 428, que recomenda ao Governo que apela à transparência democrática em Moçambique e facilita o diálogo entre agentes políticos. Tem a palavra o Sr. Deputado, Gabriel Mitar Ribeiro.
Volto a saudar os presentes. O Partido Chega apresenta um projeto de resolução datado de 28 de outubro e estamos a 18 de dezembro e a situação no terreno evoluiu para características bem mais incisivas. Todavia, o que está na nossa proposta legislativa mantém-se. Na substância, recomendar ao Governo português que busque soluções pacíficas para a situação que se vive em Moçambique. Todos sabem o que está a acontecer. Houve eleições a dia 9 de outubro. A oposição contestou por fraude eleitoral. Foram assassinados dois membros destacados da oposição, o Elvino Dias e o Paulo Guame, ambos próximos do candidato do Podemos, Venâncio Mondlane. A 21 de outubro, perdão, a 21 de outubro começaram os protestos populares contra o governo da Frelimo e, depressa, as razões dos protestos extravasaram a questão eleitoral. É hoje massificada a rejeição popular em Moçambique da má governação, corrupção, pobreza, desemprego, criminalidade elevada, que inclui raptos e assassinatos, repressão da violência e insustentabilidade ambiental. O que aconteceu foi que o governo da Frelimo começou a ficar cada vez mais barricado e respondeu com uma violência repressiva cruel, que neste momento tem um mínimo de 80 civis assassinados. E nós estamos a ver repetirem-se a cada dia, nas televisões e redes sociais, imagens de uma violência repressiva tão chocante quanto a do massacre do cemitério de Santa Cruz em Dili, em Timor-Leste. E em 1991 bastou uma imagem para que a sociedade portuguesa no seu todo se levantasse contra a repressão assassina dos timorenses pelo regime indonésio. Portanto, em 2024, os moçambicanos não podem continuar filhos de um Deus menor. As semanas recentes sedimentaram, e cada vez mais, duas certezas. A primeira, a derrocada histórica da Frelimo no poder desde 1974-75, ou seja, a transição política em Moçambique é inevitável. Adiá-la é prolongar o martírio de um povo irmão. Segunda certeza, a única referência agregadora dos moçambicanos de norte a sul do país é Venâncio Mondlane, o candidato presidencial e líder da oposição. É que só ele pode travar o caos e derramamento de sangue. E chama a atenção desta comissão que Moçambique está no fio da navalha da ruptura perigosa das instituições. Estou a falar da segurança, economia, justiça, saúde, ensino, por aí fora. E Venâncio Mondlane tem sempre colocado a tónica da sua ação no protesto pacífico e na defesa da democracia. E ele está a fazer um esforço notável e raríssimo em África de se situar na genealogia de Mahatma Gandhi, Martin Luther King e Nelson Mandela, isto é, na luta em defesa da justiça, de justiça para o seu povo, pela via da não-violência. Uma última nota. Após os protestos populares iniciados em Moçambique a 21 de outubro, a 5 de novembro, Donald Trump ganhou as eleições nos Estados Unidos da América. Para dissuadir a Frelimo de esmagar os moçambicanos pelas armas, Venâncio Mondlane saudou essa eleição e insiste na aproximação estratégica aos Estados Unidos da América. O crescimento histórico do apoio da minoria negra norte-americana aos republicanos está a chegar à África. E se Portugal e a União Europeia retardarem o apoio à transição exigida pelos próprios moçambicanos, irão perder o comboio da história para os Estados Unidos da América. E será repetir os erros de 1974-75, quando Moçambique e a restante África foram abandonados nas mãos dos soviéticos e dos chineses.
Portanto, apelamos ao apoio a este nosso projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Marisa Matias já chegou e, portanto, podemos cumprir a ordem que temos aqui. Projeto de resolução número 435, que recomenda ao Governo, portanto, dentro do mesmo tema, o não reconhecimento dos resultados eleitorais em Moçambique. Tem a palavra a deputada Marisa Matias.
Obrigada, Sr. Presidente. Sem entrar em outro tipo de discussões relacionadas com o processo eleitoral moçambicano, nem questões relacionadas com a violência pós-eleitoral que sucedeu, e todos esses debates são necessários fazer, porque, de facto, assistimos a uma violência enorme e com assassinatos, e tudo isso deve ser apurado. Mas a nossa proposta, neste caso, centra-se especificamente no reconhecimento ou não dos resultados eleitorais. E, portanto, é a nossa recomendação de que o governo português não reconheça os resultados eleitorais, que se possa fazer um apuramento. Há missões de observação eleitoral, desde logo da União Europeia, mas também da Cplp, que identificaram um conjunto de irregularidades. E por isso, para não entrar em grandes detalhes, todos e todas aqui tiveram acesso ao texto, é especificamente nesse sentido recomendar a prudência no que diz respeito ao reconhecimento dos resultados eleitorais e, nesse sentido, obviamente, comunicar ao governo moçambicano que esse reconhecimento não é feito por parte de Portugal, ao mesmo tempo que se devem assinalar todas as situações que circundaram, digamos assim, este período eleitoral e pós-eleitoral, com condenação da violência e de tudo o que lhe esteve associado. Mas, especificamente, volto a repetir, é sobretudo esta comunicação, e creio que seria um bom serviço a fazer e aguardar e pedir o apuramento dos resultados com mais detalhe. É um bom conselheiro antes de qualquer posição.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Passo agora a palavra ao deputado Rodrigo Saraiva para apresentar o projeto de resolução número 437, que recomenda ao governo português o não reconhecimento dos resultados eleitorais em Moçambique e a adoção de uma postura firme em defesa da democracia. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quer este projeto de resolução, quer os outros, desde que foram submetidos, a situação em Moçambique teve a evolução infeliz que tem tido, sobretudo na parte da repressão estatal, através da polícia, sobre a população, pelo menos números oficiais, obviamente nós sabemos que já ultrapassa isso, são 130 mortos, além daqueles dois que são assassinatos políticos, embora esses dois ainda precisemos de confirmar, as investigações vão de ver quem é que fez esses assassinatos. Os 130, todos sabemos que foi a polícia. Este projeto de resolução tem 4 pontos. E, portanto, também justiça seja feita. O ponto 2, que recomenda ao Governo condenar publicamente a repressão violenta, o Governo português tem condenado, tem estado bem nesse ponto. Na parte da diplomacia, seja com a Cplp, a União Europeia, o Governo de ontem, o Sr. Ministro, também demonstrou que o tem feito, embora nós também ontem tivéssemos que não se podia olhar para a Cplp como o único canal possível para tentar uma solução pacífica para Moçambique. E temos então o ponto, que também é aquele que depois junta estes projetos de resolução, pelo menos 3, pelo menos daqueles que estão do lado certo da história neste momento, relativamente a recomendarem ao Governo que não reconheça o resultado eleitoral. Portanto, essa nossa posição é conhecida, nem hoje, nem amanhã, nem daqui a uma semana, nem daqui a um mês, estes resultados devem ser reconhecidos. É mais do que factual, que é por aquilo que já foi solto ou divulgado pela missão de observação da União Europeia, o relatório só há de ser para o final de fevereiro, março, infelizmente, também a União Europeia poderia ser mais célere, mas o comunicado de imprensa já aponta a constatação factual de irregularidades. Temos ONGs que tiveram observadores no terreno e estavam credenciados para ser observadores, que também apontam irregularidades, inclusive recusam-se a entregar ao Conselho Constitucional documentação com medo que essa documentação venha a ser destruída ou deturpada. Temos informação de centenas de milhares de cidadãos do Zimbábue que foram levados para dentro de Moçambique para participar nas eleições. Portanto, quer dizer, os factos e a realidade já demonstram que... Nós ontem também, com algum pragmatismo, embora continuemos a defender, não temos grande esperança que o Governo depois, mais cedo ou mais tarde, vai acabar até por reconhecer, infelizmente. Já ontem pedimos ao Sr. Ministro para que não sejam rápidos, não é? Que não seja no minuto seguinte, que analisem com cuidado aquilo que vai sair do Conselho Constitucional. Porque senão vamos ser dos primeiros países do mundo a ir fazer companhia à Rússia, à China, à Bielorrússia, à Venezuela, que são os únicos países que já reconheceram os resultados eleitorais ainda antes da proclamação do Conselho Constitucional. E a situação em Moçambique é de facto grave, porque mesmo que o Conselho Constitucional pudesse haver surpreendentemente anular as eleições, isso infelizmente não ia travar aquilo que é a contestação que está nas ruas. Eu também tenho enorme simpatia e enorme empatia e proximidade política com o Venâncio Mondlane, mas o Venâncio neste momento também já não tem mão naquilo que pode acontecer. Aquilo já extravasou tudo aquilo que os políticos podem fazer. Eu vou só dar aqui mais dois episódios para percebermos bem aquilo que está a acontecer em Moçambique. E porque, felizmente, embora eu discorde completamente da Frelimo, mas na Frelimo ainda há assim umas janelas de esperança. Nós temos um membro do Comitê Central, que é o Teodoro Wati, que ainda hoje é a capa de jornal a dizer temos que ter vergonha. Portanto, isto ainda há esperança. E temos situações como, por exemplo, o Dinis Tivane, que é o representante do Podemos no Conselho Constitucional, que, a meio da reunião do Conselho Constitucional, deu-lhe a sede, agarrou no copo, virou, agarrou na garrafa e, de repente, oi! E largou o copo e ficou ali com sede. Porque, depois de beber aquela água, possivelmente aparecia morto. É isto que estamos a viver em Moçambique. Não estamos a lidar com o governo, estamos a lidar com outras coisas, vou-me controlar para adjetivar. E, portanto, achamos mesmo que o Governo não devia reconhecer as eleições e amanhã, se nos sentarmos aqui a falar, mais novidades infelizes poderíamos estar a partilhar uns com os outros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O projeto de resolução do Partido Comunista Português, que aliás até tinha pedido o adiamento deste ponto no dia 11 de dezembro, não pode ser... apresentado por motivos óbvios, por isso abro a discussão aos restantes grupos parlamentares. Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Social-Democrata tem acompanhado desde a primeira hora com imensa preocupação aquilo que se passa em Moçambique, não só porque estamos a falar de um país onde nós temos uma relação muito sólida do ponto de vista diplomático-político, como temos uma comunidade também expressiva em Moçambique, interesses económicos muito grandes em Moçambique e, portanto, tudo isso justifica que o PSD esteja a acompanhar com muita atenção e particular preocupação. Como é evidente, há princípios que nós não abdicamos, como o princípio da não ingerência no Estado estrangeiro, como é o caso de Moçambique, a nossa total neutralidade relativamente a todas as forças políticas moçambicanas, mas isso não invalida que não tenhamos posições muito claras. O governo português, na nossa opinião, tem tido uma posição muito firme e muito clara nesta questão de Moçambique. Temos acompanhado, seja a nossa embaixada, os nossos diplomatas, seja os nossos serviços de informação e tudo isso, que também devíamos valorizar a Assembleia Parlamentar da CPLP, da qual fazem parte os deputados portugueses do Partido Social Democrata, do Partido Socialista e também do Chega, e temos sido constantemente informados com informações muito úteis sobre o que se passa em Moçambique. O governo português tem tido uma posição clara, aguarda a divulgação das atas e dos editais da votação em falta, no mesmo sentido o pedido divulgado e feito pelo Conselho Constitucional de Moçambique à Comissão Nacional de Eleições Moçambicanas. Nós, o Governo de Portugal, tem condenado várias vezes todas as formas de violência policial. Isso temos sido muito claros, seja nos contactos do seu embaixador em Maputo, com o Governo, com os partidos políticos em Moçambique. Nós temos sido muito claros nessa condenação de todo o tipo de violência política, de violência policial contra os cidadãos moçambicanos. Naturalmente vamos continuar a seguir de perto do processo eleitoral, apelando sempre ao diálogo, à contenção das forças políticas, das forças policiais, de modo a possibilitar uma solução que venha a respeitar claramente a vontade popular. Também lhe dizer que o governo português acompanhou um comunicado muito bem feito pela Presidência Pro Tempore, que neste caso é de São Tomé e Príncipe, na Cplp, e que reafirma o compromisso com o processo de pacificação e de reconciliação nacional do país. Ainda ontem, o Sr. Ministro dos Assuntos Estrangeiros, na Comissão, fez questão de dizer que Portugal prefere ter posições bilaterais, mas também posições multilaterais através da Cplp. Está correto, porque a Cplp, não nos podemos esquecer, que também faz parte de Moçambique, portanto todas as posições que são tomadas na Cplp incluem a posição moçambicana, o que valoriza naturalmente a decisão final dos comunicados. Portanto, Sr. Presidente, só para dizer que acompanhamos com natural preocupação o que se passa. O Partido Social Democrata está representado na Associação Parlamentar da Cplp, onde também o seu vice-presidente dessa comissão tem-nos feito chegar aos elementos desta Assembleia Parlamentar, e a senhora Presidente da Comissão também da Associação do Parlamento da Cplp, tem-nos feito chegar documentos reservados, mas muito úteis para as tomadas de posição do PSD, e naturalmente temos acompanhado também de perto com o Sr. Ministro José Sanjás, através de uma ligação direta com o Ministério, sobre precisamente esta questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Tem a palavra o Partido Socialista, Deputado Paulo Pires.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acho que não vou dizer nada de novo relativamente a tudo aquilo que já foi referido pelos colegas dos vários partidos, todos os partidos. Apenas dizer que também nós acompanhamos com muita preocupação aquilo que se passa em Moçambique. Moçambique, obviamente, é um país irmão com o qual nós temos uma relação histórica, com o qual partilhamos os mesmos fóruns internacionais, com o qual temos uma relação de cooperação muito intensa e profunda a todos os níveis, da cooperação económica à cooperação militar. É um país que tem inúmeros problemas, debilidades, fragilidades, que se debate também com o problema do terrorismo na província de Cabo Delgado, que não é um problema menor. É um país com o qual nós temos tido uma relação de cooperação também no âmbito da União Europeia, portanto Portugal tem sido sempre um dos países que tem facilitado o relacionamento com outros organismos internacionais e muito particularmente com a União Europeia, como um fator essencial para a tentativa de resolução ou menorização de alguns dos problemas que existem, e toda esta perturbação que tem havido em Moçambique nos tem trazido muito preocupados. Desde o assassinato do Elvino Dias e do Paulo Guambo, até toda a repressão que tem acontecido no país, e obviamente nós temos que lamentar o facto de haver já mais de 130 mortos como consequência desta repressão, o que é completamente intolerável. Portanto, temos obviamente também a questão da verdade eleitoral, obviamente que nós não podemos deixar de referir a necessidade de que todos os processos eleitorais devem obedecer aos mesmos padrões democráticos, a bem do povo, a bem do desenvolvimento, a bem da estabilidade política, e portanto todos nós nos solidarizamos também com o povo moçambicano pelas dificuldades que está a atravessar, esperemos e desejamos que haja um desfecho que seja o que é razoável esperar em respeito pela verdade democrática, e que possa haver, de facto, uma reconciliação do nacional para que o Moçambique possa prosseguir e a normalização, o regresso à normalidade das nossas relações possa acontecer tanto a nível bilateral como a nível multilateral. Pronto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções neste ponto? Não havendo mais intervenções neste ponto, passamos ao ponto 3, apresentação e discussão do projeto de resolução número 444, também de iniciativa liberal. que recomenda ao Governo que defenda as liberdades políticas, religiosas e os direitos humanos no Tibete, rejeitando a interferência da República Popular da China na reencarnação do Dalai Lama. Este ponto foi adiado na reunião de 11 de dezembro a pedido do PSD e vai agora ser apresentado pelo Sr. Deputado Rodrigo Sará.
Sr. Presidente, se algum partido quer debater este tema com alguma profundidade, eu peço o adiamento, senão o texto para nós é claro. Pronto, o texto para nós é claro, portanto, somos todos ouvidos. Eu e o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro é que já estamos a ter falta no Palácio de Belém.
Pois, mas a comissão tem que continuar e, portanto, a agenda do Palácio de Belém é do Palácio de Belém, depois há do Palácio de São Bento. Os grupos parlamentares querem intervir nesta matéria? Tem a palavra o PST, deputada Regina Bastos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser breve a apresentar os argumentos para não impedir a saída dos colegas, mas começamos por dizer o óbvio. Para nós, Partido Social Democrata, os direitos humanos e a liberdade religiosa são valores primordiais e fundamentais do qual não nos afastamos. Mas temos que ter, porque temos responsabilidade política e responsabilidade governativa, a lucidez de ver que a República Popular da China, que está em litígio com o Tibete em termos históricos há muito tempo, tem connosco relações históricas, laços históricos que têm expressão em muitos domínios, designadamente no domínio comercial. A nossa política tem sido sempre em linha com a política que é seguida na União Europeia relativamente à República Popular da China e no que diz respeito às relações comerciais, nunca foi nossa política fazermos a separação radical com a China. Temos o princípio do de-risking que continuamos a observar como forma correta de acautelar os interesses em presença. Repito, não nos é alheia a questão do Tibete à defesa de princípios fundamentais e à liberdade democrática e estamos alinhados, volto a dizer, com aquilo que tem sido determinado e expresso de forma muito clara e na última edição do Diálogo UE-China sobre Direitos Humanos, isso está claríssimo e essa declaração foi muito recente, em 16 de junho, e que foi antecedida por uma visita de representantes da União Europeia a essa região e que a União Europeia faz recomendações várias à parte chinesa no sentido de recomendar assegurar o ensino bilingue, a preservação do património cultural e identidade e liberdades fundamentais do povo tibetano e dizendo claramente que a seleção de líderes religiosos deve ocorrer sem interferência dos governos e respeitando as normas religiosas e apelando à liberdade de intelectuais, ativistas e líderes religiosos tibetanos que se encontram detidos. Acabei de ler uma das recomendações dessa edição que há pouco referi. Por isso, não só acompanhamos estas recomendações, como acompanhamos também a de outras organizações multilaterais sobre direitos humanos, designadamente as das Nações Unidas, que refere que a União Europeia tem tido e condena explicitamente a situação no Tibete. Nós fazemos esta distinção clara entre aquilo que são as violações que acompanhamos no seio da União Europeia e imputáveis à República da China, mas tendo a percepção clara também de que temos relações históricas em diversos setores que devemos preservar e não pôr em causa. Dito isto, para fundamentar o nosso voto contra, apresentaremos uma declaração de voto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também muito brevemente, para dizer apenas duas coisas. Por um lado, obviamente que
o Partido Socialista se inscreve na tradição da defesa de todos os princípios culturais e religiosos e todas as liberdades que assistem aos regimes democráticos, da mesma maneira que nós também não podemos fugir à nossa relação particular, histórica, especial com a China, e que, obviamente, do ponto de vista diplomático, nos obriga também a ter algum tipo de cautelas relativamente às posições que assumimos. As posições que assumimos, como aliás referiu a senhora deputada Regina Bastos, são feitas no âmbito internacional, através, muito particularmente, das Nações Unidas ou da União Europeia. Portanto, eu julgo que ficam salvaguardados os princípios que têm a ver, por um lado, com os nossos valores democráticos e de defesa das liberdades religiosas, e por outro lado também da relação especial, estratégica e histórica que temos com a China e que devemos preservar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Chega, Pedro Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este projeto da Iniciativa Liberal, a nota explicativa é extensa e elucidativa. No que concerne à parte resolutiva, que tem 5 pontos, portanto acompanhamos o primeiro ponto, que tem a ver com as decisões que cabem exclusivamente à comunidade budista tibetana e, portanto, a liberdade religiosa deve ser totalmente preservada. O ponto 2 também acompanhamos, que exige com os fóruns internacionais a libertação imediata do atual Pachem Lama. Acompanhamos o número 3, que defende que, em articulação com a União, o direito à liberdade religiosa e cultural do povo tibetano, condenando explicitamente as tentativas da República Popular da China de manipular e controlar as práticas religiosas e espirituais no Tibete. E acompanhamos também o ponto número 4, relativamente à repressão exercida pela China no Tibete. Relativamente ao último ponto resolutivo, gostaríamos de sugerir à Iniciativa Liberal que no texto, no corpo do texto, retirasse a palavra autodeterminação por uma razão muito simples. É um processo político muito mais complexo e que, tendo em conta os 4 pontos anteriores e o contexto geral desta medida, iríamos acompanhar favoravelmente caso esta palavra fosse retirada e o texto fica completamente explícito e claro, terminando para que respeite os princípios da liberdade e da dignidade humana, sem a palavra que estou a referir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Desculpe, Sr. Presidente.
Foi só para dizer que a deputada Marisa Matias queria intervir.
Não, eu não vou estar a ocupar mais tempo. Nós acompanhamos a proposta da Iniciativa Liberal, mas não vou estar a retirar mais tempo, sei que está toda a gente com pouco tempo, é só por isso.
Senhora Deputada, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Sr. Presidente, pronto, para dizer que se relativamente à sugestão do Partido Chega, a questão daquela referência à autodeterminação no ponto 5 é um obstáculo para ter o voto favorável na globalidade, que sim, retiramos, acaba também porque a questão da autodeterminação também já está subjacente em outros pontos da resolução, portanto podemos até considerar uma redundância e portanto sim, podemos retirar esta de autodeterminação, ficando só a liberdade dignidade humana. Eu só quero dizer mais uma coisa, isto é sobretudo para o PSD e para o PS, que eu muitas vezes, quando estamos a falar até de outras geografias ou até de algumas outras situações que envolvem a República Popular da China, eu até posso compreender, não concordando, mas compreender algum do argumentário que existe, até porque às vezes são questões mesmo que estão dentro do território e da geografia e da área de soberania da República Popular da China. É o que é, não é uma democracia, mas aquilo é a sua soberania. Relativamente ao Tibete, vamos ser claros, não há razões históricas, culturais, geográficas, do clima, do que for espírito, não há nenhuma razão, aquilo não é China. A China invadiu o Tibete. Aquilo não é China, nunca foi China, não tem forma de ser China, não há razões históricas, culturais, geográficas, não há, aquilo não é da China. É verdade. E, portanto, custa-me é que, pronto, se tiveram, e eu gostei, tivessem reunido com com o primeiro-ministro tibetano e depois esta posição. Aquilo não é China. E, portanto, quando tiverem depois a defender, por exemplo, o que a Rússia está a fazer na Ucrânia, recordem-se do que disseram sobre o Tibete e a China.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Não havendo mais intervenções, avançamos na ordem de trabalhos e despeço-me os seus deputados que vão para o Palácio de Belém. Vamos avançar para o ponto 11, para a análise das propostas dos grupos parlamentares para o plano de atividades da Comissão. Fomos perdendo, salvo seja, deputados, mas temos quórum quanto é a folha de presenças, pelo que vamos avançar com esta discussão. Mais uma vez, do plano de atividades, foi enviado novamente. Os grupos parlamentares querem dizer alguma coisa sobre o plano de atividades? Sr. Deputado Paulo Pires.
Da nossa parte pode ser aprovado.
Já é um avanço. Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também acompanhamos. A sugestão que fazemos, já fizemos ao Partido Socialista, é nas deslocações ao estrangeiro, que nós falamos a uma das comunidades portuguesas mais relevantes, Suíça e o Luxemburgo e o África do Sul. Tendo em conta que nós temos tão poucos meses, ou definimos imediatamente onde é que queremos ir, ou senão não vamos a sentido nenhum. Porque a sessão legislativa acaba daqui a poucos meses. Portanto, preparar uma deslocação destas, se nós já não decidimos qual é que é o país que vamos, se é a Suíça, se é o Luxemburgo, se é a África do Sul, se é a 12, se é a 3, ou se é só a 1, que eu acho que o razoável é ser só a 1, isto vai ser como nos outros anos. Aprovamos e não dá em nada. Por isso, a sugestão do PSD é escolher imediatamente qual é que é o país.
Senhores deputados, o que é que dizem à sugestão do PST e ao texto do plano de atividade, Sr. Deputado Paulo Pires?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Conhecendo eu a dinâmica, como o Sr. Deputado Paulo Neves conhece também, na Comissão dos Negócios Estrangeiros, eu tenho a certeza absoluta que o facto de haver aí três sugestões, África do Sul, Suíça e Luxemburgo, em nada inviabilizará a possibilidade de haver uma escolha no momento certo, na altura certa, de apenas um país. Portanto, nós achamos que devemos manter as coisas tal como estão.
Deputado. Bom, vamos prolongar a discussão, mas dava para fazer a pergunta quando é que vai ser a altura certa, Sr. Deputado. E conhecendo como o senhor conhece a dinâmica como fala, nunca se esqueça que em todos os planos estão sempre uma deslocação estrangeira que a gente nunca faz. Portanto, era só para evitar que voltemos a essa coisa caricata.
Há uma coisa que é certa, não é? É que se não tivermos plano de atividades, não temos orçamento. Se não temos orçamento, não vamos mesmo a lado nenhum, nem aos três, nem a nenhum. E, portanto, vamos conseguir... Vamos aprovar este plano de atividades da maneira que está, Sr. Deputado Palmeiras.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Podemos aprovar, e acho muito bem que se aprove, senão, como diz o Sr. Presidente, muito bem, a gente não tem orçamento, pois não há viagens. Mas então que se dê um deadline, quando é que nós decidimos onde é que vamos? Senão não vamos a sítio nenhum, é tão simples quanto isso.
Sr. Deputado Alpisco.
Sr. Presidente. Não vale a pena estarmos com deadlines. Acho que a única coisa que tem que ser feita é aprovar o plano de atividades. Porque a expressão até que está no plano de atividades não é I, é I-O. Portanto, há logo ali uma exclusão
Senhores
de partes.
Deputados, portanto, eu acho que se deve aprovar e avançar. Sugestão. Sendo aprovado este plano de atividades, se de facto o PS e o PST e eventualmente outros grupos parlamentares quiserem mesmo que isto se realize, tragam o tema para uma próxima reunião e, portanto, com um consenso tão alargado, eu acho que vai ser possível fazer essa viagem. Portanto, mais intervenções? Não havendo mais intervenções, eu passaria à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado, finalmente, por unanimidade, o plano de atividades. Antes de passar à apreciação e aprovação da ata, apenas uma informação que nos chegou através da deputada Inês Sousa Real do PAN, que pretende que o projeto de resolução 484 e 485, o primeiro, que recomenda ao Governo que reafirme o seu compromisso de defesa do direito à autodeterminação do povo do Saara Ocidental e condena a violação sistemática de direitos humanos do povo saharaui nos territórios ocupados pelo Reino de Marrocos, e o 485, portanto, o seguinte, que recomenda ao Governo que no âmbito da Organização do Campeonato Mundial de Futebol 2030 pugna pelo respeito dos direitos humanos e os direitos dos animais no Reino de Marrocos, vão ser discutidos em comissão e, portanto, cumpria dar esta informação que tem que ver com o ponto 1. Ponto 12. Apreciação e aprovação da ata. Nenhuma intervenção. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada a ata. Não tendo
Sr. Presidente, só para dizer que fico muito satisfeito, muito feliz, porque quando se trata da ata não olhem só para mim.
Não sei se isso foi um elogio para mim ou se tenho que falar com o Sr. Presidente da Comissão em relação às atas. Ponto 3. Outros assuntos da nossa... Sr. Deputado Paulo Neves, peço desculpa.
Sr. Presidente, sobre os outros assuntos, é um assunto muito importante, ou um tema muito importante. A Sra. Deputada Paula Medeiros acompanhou-nos, eu penso, em 2 meses, 3 meses. Muito bem, 3 meses e vai abandonar o Parlamento, porque veio em substituição e o nosso colega vai regressar. Mas penso que seria justo, é justo por parte do PSD, mas seria justo por parte toda a Comissão elogiar todo o trabalho da Sra. Deputada, sendo do ponto de vista técnico irrepreensível, e penso que honrou muito bem o seu lugar, os seus eleitores e honrou esta Comissão e, naturalmente, em particular, o Partido Social Democrata. Eu queria tornar público e que ficasse em ata este nosso elogio à Sra. Deputada e lhe desejar, naturalmente, as maiores felicidades.
Sr. Deputado Paulo Pisco.
Bem, muito brevemente aproveito para me associar ao elogio que é feito à Sra. Deputada Paula Medeiros. Dizer que apreciei muito a forma como ela fez a defesa das comunidades portuguesas, que é uma matéria importante. Somos aqui uma espécie de Dons Quixotes aqui na nossa causa e na nossa luta. E sou testemunha da forma exemplar como ela fez essa defesa e, portanto, desejar-lhe as maiores felicidades nas suas novas funções e esperando que ainda nos possamos voltar aqui a ver na Assembleia.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Deputada Marisa Matias.
Obrigada, Sr. Presidente. É também para associar-nos ao elogio que é feito, independentemente de podermos concordar com tudo ou não. Acho que é o elogio mais justo que deve ser feito e, de facto, numa área tão importante como é das comunidades portuguesas, creio que sentiram a sua falta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Marques.
Da mesma forma, Presidente, também nos associarmos e solidarizarmos com tudo que foi dito aqui a respeito da nossa colega deputada Paula Medeiros e também desejar um regresso às suas atividades anteriores com muito sucesso e que possa ser bastante feliz. Obrigado.
Obrigado, Srs. Deputados, e naturalmente a Comissão associa-se a todas as intervenções aqui feitas pelos grupos parlamentares. E desejando-lhe, naturalmente, a melhor das sortes. Está terminada a nossa...
Permita-me, senão o nosso assessor ainda me vai castigar. Mandar cortesia que esta é a última reunião antes do Natal e da entrada do novo ano. Portanto, desejar a todos os colegas que tenham um santo Natal, muito feliz e um ano novo excepcional. E assim também, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Subscrevo integralmente.
Bem, há um consenso alargado, não é? Então, Feliz Natal para todos, muita saúde, corra tudo bem. Um abraço. Obrigado.